depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mudou de postura frente à pandemia do Covid-19 e declarou estado de emergência nacional na última sexta-feira, o pânico tomou conta principalmente das grandes cidades. O país tem mais de 5.600 casos confirmados e a medida permitiu o acesso do governo a um fundo de reserva de US$ 50 bilhões, normalmente usado em desastres naturais. O governo dos Estados Unidos estuda também a liberação de um pacote de estímulo, que pode passar de US$ 1 trilhão. Um quarto deste valor deve ser pago diretamente aos cidadãos através de cheques nas próximas 2 semanas, tentando evitar um impacto ainda mais profundo na economia. O governo dos Estados Unidos também decidiu adiar o pagamento de impostos por até 90 dias. No entanto, com a quantidade de pessoas infectadas no país, com a projeção do índice de desemprego chegar a 20% e sem sistema público de saúde, as grandes cidades já dão sinal de pânico social. A brasileira Lola Vieira Sullivan mora nos Estados Unidos há cerca de 7 anos e vive há 4 anos em Nova York. Ela faz mestrado em uma universidade americana e trabalha como babá. Nesta semana, teve que ir às compras para sua empregadora e se deparou com prateleiras vazias.
Tava faltando muita coisa. Não tinha papel higiênico, tinha pouco leite, não tinha batata, não tinha... A maioria das coisas de lata e coisa que dá pra manter por muito tempo, tipo macarrão, esse tipo de comida, não tinha. As prateleiras estavam todas vazias. Comida congelada também, prateleiras todas vazias. Eu fiquei bem assustada. A máscara e álcool em gel não tem em nenhum lugar. Eu não achei em nenhum lugar. Álcool em gel eu já tinha, eu comprei... Quando começou toda essa loucura, eu comprei. Então eu tenho, mas não tá achando em nenhum lugar pra comprar. Mas os supermercados locais, principalmente supermercados de imigrantes, supermercados chineses, eu acho que brasileiros também ouvi falar, estão com um bom estoque. Eu ainda não fui, eu preciso ir porque eu não consegui comprar papel higiênico pra mim. Mas aparentemente os supermercados estão melhores do que os supermercados maiores.
Segundo ela, a maior parte dos negócios já fechou as portas. As escolas cancelaram as aulas e na universidade em que estuda, elas vão ser transmitidas online. Por isso mesmo, a maioria das pessoas que a brasileira conhece está trabalhando de casa, como conta.
Eu sou uma das únicas pessoas que eu conheço que ainda está indo para o trabalho. A maioria das pessoas que podem trabalhar de casa já estão trabalhando de casa. Os meus dois chefes, a mãe e o pai, estão trabalhando de casa já desde a semana passada. O meu marido, todas as pessoas que podem trabalhar de casa já não estão saindo. E muitas das minhas amigas babás já também não estão indo para o trabalho e continuam sendo pagas. Mas eu ainda continuo indo, os meus chefes não me liberaram. O que eu acho bem perigoso, porque a mãe tem asma, e então ela é no grupo de risco, mas aparentemente eles não estão com medo.
A brasileira disse também que desde a chegada do vírus nos Estados Unidos, a cada dia a situação muda e se vê menos pessoas nas ruas. Por enquanto, ela ainda está tranquila, mas se sente insegura, tendo que se locomover para o trabalho todos os dias e analisa que a situação vai se agravar rapidamente.
Eu não tô muito confortável saindo de casa todos os dias, pegando o metrô e indo trabalhar na casa dos meus chefes, principalmente porque eu não quero pegar o vírus e transmitir para uma pessoa do grupo de risco, que é a minha chefe. Mas a escolha é deles, enquanto eles não me falaram que eu posso ficar em casa, eu tenho que ir e eu continuo indo. Não tô confortável, não queria ir, mas é o meu ganha-pão e eu preciso fazer isso. Mas eu ainda não tô em pânico. Eu ainda tô tranquila, tomando todas as medidas para me proteger, usando álcool em gel, lavando a mão, todas as vezes que eu saio, tentando manter certo espaço, não pegando metrô lotado, tudo isso. Mas eu acho que as coisas vão ficar pior, eu acho que a gente vai chegar ao ponto que a Itália chegou e não vai demorar.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.